Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o nosso podcast de número 3 e tivemos a incrível oportunidade de entrevistar Franklin Ferreira, autor do livro Contra a Idolatria do Estado, O Papel do Cristão na Política. Esse podcast, como vocês irão perceber, é um podcast muito menor do que os padrões. Ele foi bem rápido por conta que a gente teve que entrevistar ele 10 minutos antes do início do culto. Vocês vão perceber que tem um ruído no fundo que infelizmente não foi totalmente possível de retirar. Tem pessoas falando, ficou um podcast bom, só que tem alguns defeitos técnicos. Então eu espero que você tenha paciência e escute até o final. Ele traz muitas informações extremamente importantes para a nossa juventude hoje, principalmente para você que gosta de estudar teologia. Então, pessoal, vocês vão perceber também que eu acabei falando muito rápido porque eu estava extremamente ansioso, muito feliz por ter essa incrível oportunidade e acabei me embananando um pouquinho. Então, espero que você tenha paciência, escute até o final e vai lá na nossa página do Instagram, o Eu Fui Chamado, e segue a gente. Valeu, pessoal! Acompanhe esse podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com o Franklin Ferreira, roubamos ele um pouquinho aqui do congresso para gravar um negócio rápido com a gente. Bom dia, pastor Franklin.
Bom dia, prazer estar com vocês aqui.
Então, o senhor poderia contar rapidinho um pouquinho da sua história, como o senhor chegou até aqui, como o senhor está na posição que o senhor está como diretor-geral do seminário
Bull? Pastor da Igreja Trindade. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu nasci no lar evangélico. Eu fui criado desde cedo na fé, com 6 meses fui apresentado dentro da Igreja Batista e com 15 anos, estava fazendo muita bagunça em casa, minha mãe me botou para fazer um trabalho missionário. Havia um pastor na região, um pastor Batista, chamado Juraci Carlos Bahia, e ele estava fazendo um trabalho de plantação de igreja e ela pediu para ele me tirar de casa, para dar um sossego para ela. E eu fiquei 15 dias trabalhando com uma equipe de seminaristas na época. E aquilo foi um definidor para mim. Eu, em algum momento ali, entendi que Deus estava me chamando para me dedicar ao ministério. Obviamente, na época, não era muito claro o que Deus queria de mim, mas eu entendia que havia alguma coisa que estava me impulsionando, né, para servi-lo. Isso gerou algumas crises, porque não era bem o que eu queria fazer da vida. Em alguma altura, eu fui levado a meditar em Jeremias capítulo 1, e a chamada de Jeremias foi algo também que me quebrantou nesse processo. Eu me identifiquei com a chamada de Jeremias, né? Ele disse que ele é uma criança, não sabe o que falar. Eu entendi que Deus estava falando aquilo diretamente para mim, né? Que o que ele mandasse eu falar, eu deveria falar. E logo cedo, então, por causa da proximidade com esse pastor, ele começou a me encaixar para fazer trabalhos missionários, com a Junta de Missões Nacionais. E eu fiz pelo menos, acho que talvez uns 8 projetos, 10 projetos missionários, né, para os chamados de 20 jovens missionários. Então, no período de férias, a gente se reunia com uma equipe e ia ou ajudar a revitalizar uma igreja batista no interior do país, ou talvez plantar uma igreja. Foi um tempo muito legal, já bastante aprendizado. Eu sempre gostei muito de ler. Então, já que eu entendi que eu estava me chamando para serviu, pelo menos nesse primeiro momento como evangelista, como missionário, eu tentei ler bastante sobre seitas e heresias e tentar entender a Bíblia, né? Eu tive um bom pastor na adolescência, um homem chamado Juarez Vendes Freitas, hoje ele é pastor em Espírito Santo, Vitória, e ele me ofereceu livros, Vida Diária dos Tempos de Jesus, Poder do Novo Testamento, então já cedo, com 16 anos, 17 anos, tentando estudar para ter uma visão um pouco mais aprofundada da fé, lendo bastante Bíblia, né, devorando Bíblia, na época que ia em uma média de 3, 4, 5 capítulos da Bíblia por dia, tentar ler a Bíblia toda, entender toda a narrativa bíblica. Né? Então foi mais ou menos assim que se deu o meu chamado, né? Bem novo, muito ansioso, querendo entrar logo no seminário, e parece que nesse processo de amadurecimento Deus impessoalmente não deixou. Ele me fez ter uma profissão primeiro, para depois entrar no seminário. Então, eu fui entrar no seminário já com 21 anos. Então, entre os 15 anos até os 21 anos, trabalhando, estudando e, nos tempos vagos, fazendo esses projetos, ajudando a igreja local, sempre tentando ficar ligado à igreja local, ajudando o trabalho de adolescentes, trabalho de jovens. Né? Então, foi mais ou menos assim que se deu a minha entrada no seminário. E no seminário eu tive a felicidade de ter pelo menos um professor, dois professores na verdade, eles eram missionários norte-americanos, da Junta de Richmond, da Comissão do Sul, e eles foram mentores muito importantes para mim. Um no campo, ambos no campo teológico, né, mas sobretudo um no campo mais teológico, o John Hammett, e o outro missionário já falecido, Jack Yan, mais as questões do coração. Ele era conselheiro, mexia com aconselhamento, etc. Né? Então, ele me ajudou muito nessa questão do autoconhecimento, saber quem a gente é, quais os nossos dons, até onde a gente pode ir, quais são os nossos limites, onde a gente tem que parar. Né? Então, foram parte da minha caminhada.
Muito legal. O senhor tem um livro chamado Idolatria do Estado, uhum. E algo que me chamou muita atenção uhum. É que o senhor trabalha bem rigorosamente com bases bíblicas. Uhum. Eu gostaria de saber o que, que o senhor acha que nós, adolescentes, uhum. cristãos principalmente, uhum. pudéssemos fazer para auxiliar essa política.
Ok, uma boa pergunta. Eu digo o seguinte, a idade da adolescência é um momento definidor na vida de qualquer pessoa. Então, algumas coisas que você faz quando você tem seus 15, 16, 17, 18 anos vão ser definidores para mal, para bem, para o restante da vida. E é uma fase em que o adolescente, ele é bem motivado, o céu é o limite para o adolescente, ele, a questão de finitude ele não passa pela cabeça do adolescente. Né? E com a motivação, o adolescente é idealista. Então, o risco nessa fase é a mente e o coração do adolescente ser cativado por ideologia não cristã. Então, o adolescente deve aproveitar a oportunidade da igreja de fazer o bem às pessoas. Então, eu nasci, fui criado numa igreja batista que tinha o seu departamento de ação social. Então, a gente não precisava ir a reboque de ideologias seculares que até tentam imitar a fé, mas são rivais da fé. Então, a gente já fazia isso na igreja local. Nossa igreja apoiava um orfanato, apoiava um instituto para cegos. Membros da igreja eram listados a estar presente nessas instituições, doando tempo, doando bens, servindo. Então, o adolescente cristão ele precisa se nutrir de Bíblia. O ideário dele, a imaginação dele deve ser cativa por Deus, de tal forma que ele busque os seus ideais, busque os seus sonhos, mas sem se tornar cativo de uma religião secular. Daí é o meu livro, Contra a Idolatria do Estado. O meu livro é uma crítica ao populismo, é uma crítica ao autoritarismo, crítica ao próprio totalitarismo nazi, mas também comunista. Então, essa fase é definidora. Algumas vezes eu lido com pais que perderam seus filhos nessa fase. Então, antes de entrar na faculdade, os filhos eram tenentes a Deus, eram crentes, eram companheiros dos pais. E aí, na faculdade, infelizmente várias hoje são madraças da esquerda, a fé deles é pervertida, os ideais deles são pervertidos, de tal forma que até a fisionomia fica irreconhecível. Então, uma questão muito importante para o adolescente é que ele seja firmado nessa graça de Deus, que ele estude bons livros, que ele busque bons pastores. Eu perdi meu pai cedo, eu fiquei órfão com 13 anos. Então, desde cedo, Deus colocou no meu caminho homens que poderiam servir de exemplo na fé para mim. Pastores, líderes, pessoas com as quais eu podia me abrir, podia buscar conselhos, podia ser corrigido por eles, sem ficar fazendo birra ou alguma coisa do gênero. Né? Então, essa fase da adolescência é vital. Eu diria que é uma fase determinante do futuro de vocês. Então, se eu posso dizer algo aqui nesse sentido, busquem estudar muito a Sagrada Escritura, busquem ler bons livros, firmem outras amizades cristãs, outros adolescentes, busquem estar próximos de seus pais, busquem estar próximos dos obreiros da igreja que é dentro de vocês, porque virão tempos desafiadores. E algo que pode ajudar o adolescente a se preservar nesses ambientes, como a faculdade secular, é essas redes de contato que eles têm.
Hoje em dia, pastor, a gente está vendo que tem muitos adolescentes que estão estudando muita teologia. Uhum. Só que a gente está vendo uma série de problemas que muitos adolescentes estão se enchendo de orgulho. O que você poderia falar?
Bom, das duas, uma. Ou eles estão lendo uma teologia ruim, ou eles não entenderam a teologia que eles estão lendo. Eu sou aquilo que me rotulam de calvinista ou reformado. Né? Então, essa é uma teologia que tenta dar toda a glória a Deus, tenta ter uma visão exaltada de quem Deus é, e para mim, desde o começo, foi uma teologia que me humilhou. Eu não tinha como me achar mais sábio, mais inteligente que as pessoas. E tem outro ponto também, é o risco de ver a teologia como um fim em si mesmo. Se a gente estuda sobre Deus, graça, perdão, justiça, igreja, não é como um fim em si mesmo. A teologia não é uma filosofia, a teologia nunca pode ser um fim em si mesmo. A teologia deve servir como boa sinalização para a gente amar mais a Deus, amar mais o próximo. Então, se o adolescente jovem começa a ficar inchado de orgulho por causa do estudo da teologia, é bom dar uma paradinha e rever o que ele está lendo ou como ele está lendo. Então, são uns pontos que eu julgo importantes nesse processo.
Pastor, foi muito bom ter a sua presença aqui com a gente, poder ceder esse seu tempo. Muito obrigado.
Eu agradeço muito aí a atenção. Deus abençoe vocês, os adolescentes da Igreja Batista Macaxeri.
Muito obrigado.
E agora vamos para uma breve sessão de avisos e notícias bem rapidinho. E o podcast já acaba. Primeiramente, a gente quer pedir desculpa pelos atrasos. Atrasamos alguns vídeos e o podcast passado tá bem complicado pra gente, porque é final de ano, a gente estuda, tem semana de provas, entrega de trabalho, e a gente tem que fazer essas coisas pra passar de ano. Também teve o Barbaracá, pra quem conhece, e aí ficou bastante coisa pra gente fazer nessa época do ano. Mas, passando uma semana e a gente já vai estar bem livre. E aproveitando, eu quero falar que vai ter uma série de vídeos e um podcast falando sobre masculinidade e feminilidade de acordo com a palavra. Então é uma coisa muito importante desde sempre e até sempre saber como é um homem e uma mulher de acordo com o que Deus diz. Vai ser uma série bem interessante e vocês vão gostar bastante. Bom, outra coisa muito interessante que a gente vai fazer, nós temos uma surpresa muito especial para vocês, comemorando os nossos 300 seguidores da conta. Então fiquem ligados que a gente vai anunciar essa surpresa em breve e vocês vão gostar bastante. Bom, recomendação de música da semana, Atos 2, do Gabriel Guedes. É uma música mais worship e tal, tem uns 7, 8 minutos, mas é bem interessante, é uma música diferente da Atos 2 normal, né? Ela tem algumas coisas de harmonia diferente e tal, e principalmente a partir da metade eu gosto bastante da música, que ela tem os acordes bem diferentes e tal, e enfim, é o tipo de coisa que eu gosto. E recomendação cultural dessa semana, o filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é um filme sensacional. A produção é muito boa, além da história, né, que veio do livro do mesmo nome, do C.S. Lewis. E, bom, ele tem uma história muito parecida até com Jesus, do Leão Aslan e tal, e é um filme absolutamente sensacional. E, bom, é isso. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga, @eufuichamado. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, ou quer falar qualquer coisa, tipo batata, você pode comentar e vai ser muito bem-vindo. E compartilhe nosso podcast se você gostou e quer que as outras pessoas também ouçam. E é isso. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja sobre nós hoje e sempre. E lembre-se, eu fui chamado. E você também. Should wear your hair.